Começa agora o ChinaCast, o podcast do ChinaGate, apresentado por Rodrigo Giraldelli.
Fala galera ligada no ChinaGate, tudo beleza? Rodrigo Giraldelli aqui para mais um ChinaCast, o podcast do ChinaGate. Então a gente está aqui inovando, trazendo sempre conteúdo novo para você e hoje nós vamos fazer um ChinaCast diferente, um ChinaCast de perguntas e respostas. E eu tenho um convidado mais que especial hoje para participar desse ChinaCast, que é o Diego Vieira. O Diego Vieira é o líder de marketing aqui da ChinaGate, cuida de toda a parte de anúncios, Instagram, redes sociais e toda a estratégia de divulgação de marketing para conversar melhor com vocês. Seja muito bem-vindo, Diego. Que prazer ter você aqui.
Valeu, Rodrigo Giraldelli. Tamo junto. Vamos lá para as perguntas e respostas.
Então a gente está pegando aqui do YouTube, perguntas e respostas do
isso
YouTube.
Isso mesmo.
Já faz um tempo que eu quero dar uma, digamos assim, uma atenção melhor, mais próxima aos comentários do YouTube, mas vocês não têm noção, ou talvez até tenham, do tanto de comentários, do tanto de comunicação que a gente recebe todos os dias na ChinaGate. Comentários de Instagram, de Facebook, de YouTube, muitos e-mails. A gente recebe mais de 100 e-mails todos os dias. Então a gente precisa criar um sistema para conseguir atender todo mundo aí de uma forma bacana. E uma dessas formas é que a gente está testando aqui agora. Espero que vocês gostem, é responder as dúvidas aqui. Então, o que a gente combinou? Falou, vamos gravar isso, vamos soltar para o público interessado e depois a gente arruma um jeito de colocar os temas no descritivo para que as pessoas possam encontrar os temas e saber do que nós falamos aqui. Mas então, vamos lá. Nós estamos pegando algumas perguntas do YouTube para responder aqui, sem combinar, sem nada. Eu falei, olha, abre o aplicativo e vamos que vamos. Manda aí, Diegão.
Show, vamos lá. Primeira, Rodrigo, como funciona a garantia na China, no caso de eletrônicos, eletrodomésticos e informática? Se der problema, eu tenho que assumir o prejuízo para substituição?
Bem, funciona assim. No caso de eletrônico e informática, geralmente as fábricas têm um índice de defeito. Isso é normal, tá? Em qualquer fábrica do mundo, Brasil, Alemanha, Argentina, Estados Unidos, Japão, China, existe um índice de defeito. Se a fábrica for organizada, ela já tem. Por exemplo, vamos comprar fones de ouvido de uma determinada fábrica. Então a fábrica já vai dizer, olha, nosso fone de ouvido ele tem um índice de retorno aqui de 0,5%. Então a cada 200 unidades que você compra, ela já te dá um a mais. Cada 1.000 unidades, ela vai te dar 5 unidades a mais. Se você comprar 10.000 unidades, ela já vai colocar junto com o teu embarque 50 unidades a mais. Para quê? Para que você já possa trocar isso quando der defeito. Se der menos defeito que o esperado, então vão sobrar algumas peças. Se der mais defeito que o esperado, o que é muito ruim, aí você vai entrar em contato com a fábrica para pedir o reembolso ou o crédito na próxima compra. Perceba que eu não falei pedir o produto de volta. Isso só vai acontecer quando o produto é caro. Por quê? Porque a China é muito longe. Então, às vezes, para mandar esse produto para lá e ela mandar outro produto para cá, no caso de fone de ouvido aí, que é um produto relativamente barato, não compensaria.
Inviável.
Então, é assim que funciona. Agora, quando o produto é caro, vou dar um exemplo aqui. Teve uma época que a gente importava máquinas de costura industrial. E aí eu lembro que deu defeito numa placa que custava 1.700 dólares. Para quem não sabe, máquinas de costura industrial podem chegar até 30 mil dólares aí, dependendo do tipo de máquina, né? São coisas bem caras, bem avançadas assim. E eu lembro que tinha um produto que chamava Travete, que faz os passadores...
Para jeans, né?
Costura os passadores das calças jeans. Uhum. É isso. E deu um defeito lá numa placa, 1.700 dólares. Então, neste caso, o que aconteceu? O cliente comprou outra placa para a máquina não ficar parado, veio de avião, aí a fábrica solicitou a placa com defeito, mandou, porque compensaria, né, nesse caso, mandou, ela analisou e daí realmente a placa estava com defeito, ela deu o crédito para a empresa. Ela falou, olha, eu te mando uma placa nova ou você quer o crédito para comprar outras coisas. E daí ela deu o crédito. Detalhe, muito difícil se você não comprar de novo dessa fábrica, você conseguir reaver esse dinheiro. Geralmente, esse é um acordo de cavalheiros que vai rolando enquanto você tem um relacionamento com ele. Por fim, mas não menos importante, uma última dica. Se você está começando, não conhece a fábrica ou não é muito experiente nesse produto, guarda um pouco mais do que o que a fábrica falou que dá de defeito. Comprou 1.000 peças, tem 5 ali, guarda mais 5. para que você possa, com o teu cliente aqui, te dar uma garantia top e não queimar o filme com ele, entendeu?
Show, show. Fica aí no backup mais 0,5% aí para qualquer coisa.
Sim,
que acontecer.
Exatamente.
Legal. Já pegando o gancho dessa pergunta, Rodrigo, como aí está em voga, super em alta aí a importação de equipamentos para geração de energia solar, né? Energia fotovoltaica. Como é que funciona a garantia para esse produto? Porque é um produto que tem uma vida útil aí de 25 anos, pelo menos. Como funciona isso?
Ó, tem que combinar com a fábrica, tá? Por quê? Porque nesse caso é muito comum. A gente tem recebido, ontem mesmo, eu estava conversando com o pessoal do operacional, estava trabalhando ali, e eu gosto de cada dia trabalhar num local da empresa, administrativo, marketing, finanças, e lá no operacional, onde a coisa acontece, e o cliente de painel solar perguntou justamente isso, que ele falou, olha, eu tenho aqui uma marca que me dá 12 anos de garantia. E na hora eu falei, olha, vamos entrar em contato com a fábrica e ver quais são os procedimentos ali, porque até 3 anos de garantia eu já vi na China, certo? Mais que isso eu não vi, mas daí é a minha experiência. E no caso de painel solar, está surgindo realmente essas garantias bem maiores, né? O mercado doméstico está fornecendo esse tipo de garantia de longo prazo, e a vida útil é, como você mesmo falou, 25 anos. Então, aí tem que combinar com a fábrica, tem que ver o que a fábrica oferece, fazer um contrato, e o que está no contrato é o que vai ser cumprido. Porém, a gente tem que entender o seguinte, se você não é da área, é bom inspecionar esse produto com alguém que seja da área. Eu não entendo nada de produto de painel solar, a gente entende de importar isso. Então, se eu olhar para o produto, eu não vou saber se ele tem uma qualidade que vá durar tanto tempo. Então, a gente precisa analisar isso. Por quê? Os riscos que ocorrem de você comprar de uma fábrica no Brasil, num contrato de tanto tempo, o que garante que essa fábrica vai estar funcionando daqui 10 anos para prestar uma eventual garantia? Nada garante. E se a fábrica se quebrar ali, você está comprando no Brasil, vai ter problema. Na China não é diferente, é até pior, né? Porque contrato internacional, é mais difícil fazer valer esses direitos, né? Mas o que vale é o que está combinado. O que é importante ressaltar é que assim, o chinês ele está querendo ganhar dinheiro assim como o brasileiro. Então, tem muito mito assim que o chinês vai querer te dar o cano, que o chinês é um cara que só faz coisa errada. Não, é que a gente obviamente fica sabendo dos problemas, né? A gente fica sabendo aí mais do 7-1 que o Brasil tomou da Alemanha do que o pentacampeão. Nós
acho
somos,
que é,
né?
Pentacampeão.
Olha só que vergonha. Nem eu nem você. A gente é muito de futebol. Penta, porque a gente tava rumo ao Hexa, né?
É verdade, é isso.
Entendeu?
Aí, é isso.
Então
aí
a gente dói mais o 7-1 do que a glória de ser pentacampeão, né?
É aquela coisa, sempre enxerga o tombo, né?
Exatamente. Então, via de regra, o chinês ele quer ganhar dinheiro, ele quer entregar um bom produto, tá? Agora é preciso se precaver para comprar de qualquer fornecedor, seja ele no Brasil ou fora do Brasil.
Com certeza, legal, legal. Vamos para mais uma aqui. Essa é do ramo de bijuterias. Bijuterias é um ramo bem interessante.
Sim.
Boa noite, Rodrigo. Estou me preparando para iniciar na importação de bijuterias. Penso que eu tenho que investir um valor mais baixo. Eu acho que a pessoa ela liga a questão da bijuteria ter um valor de revenda baixo com um investimento baixo. O que você diz sobre essa questão?
É assim, ó. A biju específico... Antes de falar de biju, é importante dizer que cada ramo, né, tem uma característica. A gente fala muitas vezes de uma forma genérica, de uma estrutura para importação. Nós mesmos temos materiais, né? O guia definitivo para importação, 7 passos para importar da China e por aí vai, mas isso serve, vamos supor, no Pareto, né, para 80% dos negócios. Então, falando de biju, é assim, primeiro, o desafio de quem importa biju é escolher, porque é muita variedade e a diferença de qualidade é muito grande. Então você pode ter, pensa assim, ó, numa loja física, numa rua movimentada da cidade. Você pode ter 3 lojas lado a lado que vende biju. Para o mesmo tipo de público, vamos supor que é um público mais popular, uma loja daquelas perto de terminal de ônibus ou assim. Muito comum.
Tem umas,
né,
lojas de 10 agora, né?
De loja biju, de 10 boa, reais. Boa, loja de 10. Uhum. Quem é desse ramo vai entender, né? Loja de 10. Então pode ser uma do lado da outra. O comprador é diferente, ele vai comprar. Mesmo assim, ó, quero comprar biju para aquele público. Vai ter produtos diferentes ali. Por quê? Porque é o gosto de quem está escolhendo. Então essa é o primeiro desafio. Para vencer esse desafio e resolver esse problema, tem que viajar para a China. E eu já chego na questão do investimento. Então você tem que viajar para a China, porque lá você escolhe o que você quer comprar, assim, olhando, e vai embarcar para você.
Escolhe, checa a qualidade.
Tudo. Então, você resolve o problema da qualidade, só que daí automaticamente o teu investimento inicial sobe. Por quê? Você vai gastar para ir para a China de 3 a 4 mil dólares para ficar uma semana lá comprando.
15 tá? mil reais.
15 mil reais. Então você vai lá para comprar 50 mil reais, não vai compensar. Tem que comprar no mínimo uns 100 mil para cima. Eu estou dizendo que vai compensar com base no que os clientes falam, né? Porque bijuteria tem uma margem muito grande. O camarada compra 15, 20 mil reais e triplica, quadruplica, vende por 5 vezes mais. Tá? Mas essa é uma questão que a gente vê. Quem está tendo bastante sucesso com biju está fazendo assim. Só que daí agora, 90, 80% de quem está ouvindo isso aqui, que é do ramo de biju, está falando, ah, mas é muito dinheiro. Dá para importar menos? Dá. Eu tenho um caso de um aluno do Rio de Janeiro que ele importa na faixa de 2 a 3 mil dólares. Só que ele faz um trabalho que eu nunca vi ninguém fazendo. Ele faz quase um garimpo no Alibaba. Ele fica lá, na verdade, pelo que ele me contou, a esposa dele fica escolhendo os produtos, horas e horas, dias e dias, e vai mandando tudo via DHL, via importação expressa. Paga-se mais caro no imposto, paga-se caríssimo no frete. Só que ele falou, Rodrigo, para mim funciona, porque eu tenho margem que cobre isso e eu ganho dinheiro.
Ele gasta mais, diminui a margem, mas não precisa ir para a China, ele compra daqui mesmo.
Exatamente. E daí sim é uma solução para quem quer comprar biju e com investimento mais baixo. Por exemplo, ele importa, não pode passar de 3 mil dólares esse tipo de importação.
Por operação?
Por 3
mil dólares por operação?
É.
E quantas operações ele pode fazer no mês?
Não tem limite, pode fazer várias. Só que se você estiver fazendo muitas importações consistentemente, a Receita Federal pode identificar isso e migrar a tua importação para uma importação formal, e daí você vai ter que ter o radar Siscomex. No caso dele, ele até tem o radar Siscomex. Hoje, eu não sei como é que está, essa conversa que eu estou falando é mais ou menos de um ano, mas ele, sinceramente, foi o único caso que eu fiquei sabendo que compartilhou comigo que ele tem conseguido assim, porque ele falou, é muito difícil escolher o produto. E outra, a foto é uma coisa, às vezes vem outra com uma qualidade inferior, então, na média, ele faz um pacotão. Faz um pacotão, na média, ele está ganhando grana. Então, neste caso, dá para importar biju sem ir para a China, mas vai ter que ter bastante tempo. Mas não é pouco, não. Não é você parar uma tarde e escolher, não. Você vai ficar dias escolhendo, muita amostra, vem a amostra, tudo. E você tem que ter uma margem muito boa para compensar eventuais peças quebradas, danificadas, porque você não tem como verificar, né?
É.
Então, você tem esses dois caminhos, entendeu? Tá pensando em 100 mil reais ou mais? Vai para a China, compra lá. Daí você vai ter um volume maior e vai ter um custo muito, muito menor. Ah, Rodrigo, eu não tenho 100 mil. Eu tenho 10, 15 mil. Alibaba.com. A gente tem muito material no chinagate.com.br que explica sobre isso. É material gratuito, canal no YouTube e tudo mais. A galera pode entender ali como fazer isso.
Show. E ficou um hack aí, né, galera? Biju aí dá para triplicar, quadruplicar o valor investido.
Mais. Tem gente... É assim... Biju, quando você vende 20%, você importou, por exemplo, 10 mil reais. Você importou 10 mil reais em sei lá quantas peças que vieram ali com esses 10 mil reais. Quando você vende 20% das peças, geralmente você pagou já os 10 mil reais.
Já
entendeu?
Pagou a sua importação ali.
Curva ABC, para quem está familiarizado aí com esse termo, curva ABC. A curva A já paga a importação, ou seja, você vende por 5, 6 vezes mais. Aí você tem mais uns 30, 40%. Que daí é o teu lucro. E aí sobra o saldo. O saldo é tenso. Porque o saldo você faz, compre um, leve dois, faz kit, faz pacote.
Tem que queimar.
E daí você vai
passar
queimando.
Pra frente.
Vai queimando. Ah, só importante. Eu já dei essa mesma dica, expliquei esse mesmo camarada do Rio de Janeiro. Não posso falar o nome que eu não tenho autorização para falar, né? Eu só divulgo quando a pessoa me autoriza. Eu já falei isso para pessoas que são do ramo de biju e as pessoas não conseguiram fazer. Então, apesar de nós termos caminhos, né, possíveis, depende de quem está fazendo.
Ele tem é um ponto fora da curva.
Ele tem essa disposição, entendeu? E nem quer ir para a China nem nada, entendeu? Então, tem gente que funciona... Eu digo assim, ó, igual você sair da sua cidade para ir para São Paulo. Você pode ir de ônibus, de carro, de moto, a cavalo. Na verdade, não é de moto, acho que é a moto, né? Que você vai em cima da moto, mas enfim. Avião, o de caminhão, carona... Então você vai chegar a São Paulo, mas por caminhos diferentes. Cada um meio que trilha o caminho. A gente compartilha os que a gente conhece, né?
Esse é um cara, um importador Nutella raiz, né?
Esse
cara
é pequeno, mas consegue fazer a coisa acontecer.
Ele é dos bons. Ele deve estar feliz, deve estar ganhando grana.
Tá feliz.
E o projeto indo pra frente. Vamos lá. Essa aqui é uma pergunta que já vi várias vezes, que pode me dar informações sobre fornecedores de cabelo? Essa parada de mega
Cara,
hair tá
eu
rolando
não
muito
sei.
aqui.
Na China Gate nós nunca importamos cabelo, porque assim, ó, se for sintético é mais fácil, que seria uma peruca sintética, né? Agora, muita gente, provavelmente essa
Não,
pessoa,
eu
ele
creio
quer o
que não seja.
cabelo humano.
Isso
O
mesmo.
cabelo humano ele pode ser importado, ele tem uma mecânica um pouco igual da Biju, margem bem alta, porém tem que ter Anvisa, entendeu? Porque é o cabelo humano, ele tem que ter Anvisa. Então, aí quando tem que ter Anvisa, você vai gastar uma grana para certificar esse produto. E sempre quando eu falo que tem que ter Anvisa, Anatel, Inmetro, IBAMA,
Qualquer certificação.
qualquer certificação, ela é por importadora. Não importa lá, às vezes a pessoa entra em contato, falou com uma pessoa na Índia, ela falou: "Não, eu já mando pro Brasil". Entendeu? Eu falo: "Pô, já mando pro Brasil, então posso exportar". Não, muitas vezes não. Aliás, quase sempre não. É a pessoa que, se você está importando cabelo e tem Anvisa, e eu quero comprar o cabelo do mesmo
Você
importador,
também tem que
eu
ter
tenho que ter
Anvisa.
Anvisa também. Então, o que que
Legal.
acontece? Quanto custa a Anvisa? Não sei dizer assim de bate-pronto, mas você vai gastar aí no mínimo de 3 a 10 mil reais, dependendo aí das características, né?
Varia de produto para produto a
Produto para
certificação da
produto.
Anvisa.
Produto para
Qualquer
produto.
certificação.
Não, é assim. Aliás, qualquer certificação você vai pagar para certificado. É o procedimento para certificar que muda. Quanto mais complexo, mais caro, né? É brinquedo, é um pouco mais caro, porque tem que ensaiar o produto. Alguns são só documental, né? São só certificações que com documento você comprova e tudo mais. E eu, sinceramente, no caso de cabelo humano e de Anvisa, eu não sei dizer, porque a última vez que eu consultei, já faz mais de um ano também, consultei com um despachante. E precisava de Anvisa e o cliente não quis fazer e a gente acabou não evoluindo.
Show, show, é legal isso aí. A galera tem que ficar atenta porque qualquer produto que tenha Anvisa, Inmetro, etc. aqui no Brasil tem que ter também sendo trazido da
E
China.
no nosso caso, todo o conteúdo gerado em China Gate é para você fazer importação legalizada, né, Diego? Porque assim, daí às vezes a dúvida é assim: "Ah, mas o fulano traz naquele salão, tarará, né? Compra em São Paulo, mas aí não tem nota". Então, assim, existem meios aí, a gente sabe, né, que tem muito importador, entre aspas, né,
Infelizmente,
que
né?
paga, que faz coisa errada, paga propina imposto, suborna fiscal para entrar. Então, a gente não fala nada disso, porque isso não é um caminho sustentável e não é um caminho legalizado, né? A gente só fala do legalizado. Então, muita gente aí consegue muitas vezes comprar, vamos supor, cabelo humano ou qualquer outro produto, muito mais barato justamente porque não tem certificação. Mas aí a gente tem que ser, como se diz assim, né, by the book, né? Se não tem certificação, é contra a lei e tem que ver se esse produto aí não vai causar nenhum dano, nenhum risco para quem está usando. Então aí a gente vai sempre no correto para fazer o correto, né? Porque não tem, de outra forma, não tem, não pode ser feito.
Show! Importação com a China Gate, somente importação legal. Vamos lá. Rodrigo, você já foi na China International Logistics Fair?
Não,
Não conhece essa feira?
não conheço.
Show!
Essa foi fácil.
Boa noite, Rodrigo. Tenho assistência técnica e quero importar acessórios e peças para celular. Quanto tenho que investir?
Recomendo uns 50 a 100 mil reais, entendeu? E se for, se o, neste ramo, se a pessoa souber exatamente o que ela quer e os produtos forem aí limitados, sei lá, 10 itens, máximo 20 itens, vai. Não precisa ir para a China, consegue aqui. Pessoal que três modelos de power bank, 4, 5 modelos de cabo, 4, 5 modelos de carregador parede, 4, 5 modelos de carregador para carro e sei lá, mais algumas coisas ali. É película e enfim. Aí você consegue pesquisar muito parecido com o cara da Biju, né? E daí você consegue pesquisar via Alibaba, fazer os custos, as cotações e importar. Mais que isso, se quiser importar já peso pesado, aí é bom ir para a China de fato mesmo. Vai para a China, cidade disso aí para comprar muito é Guangzhou, que é a cidade que acontece a Cantofera, e Shenzhen. Tem muita coisa lá de acessório celular.
Legal, legal. Vamos lá para mais uma. Olá, Rodrigo. Queria saber mais sobre importação de motores e bombas hidráulicas.
Cara, você sabe que eu não sei tudo que a gente importa na China Gate. A gente faz em torno aí de, sei lá, 30, eu tenho que dar uma olhada agora, 30, 40 processos de importação todos os meses, né? Tem mês que é mais, tem mês que é menos. E isso não passa tudo pela minha mão. Eu geralmente analiso o custo e eu tenho dois analistas que veem isso. Eu já importei bomba hidráulica, eu não sei qual a aplicação, ele não falou, né?
Não, não
Eu já
disse.
importei bomba hidráulica E eu também não lembro a aplicação, importei algumas bombas hidráulicas pequenininhas para fazer máquina do setor de moveleiro, né? Aqui para Arapongas.
Arapongas.
Nós estamos perto de um polo moveleiro aqui, nós estamos gravando hoje de Maringá, no Paraná, e aqui perto tem um polo moveleiro e as pessoas fabricavam máquinas e daí importamos bomba hidráulica, já faz um tempo. Cara, é assim, se tem esse produto na China, dá para importar. É um produto relativamente tranquilo, não tem nada de certificação, porque é um produto profissional, né? Mas eu, sinceramente, não tenho nada muito relevante para compartilhar. A dica é a mesma para esse e para todos os itens, entendeu? Tem tempo? Vai para Alibaba, pesquisa isso dali, acha o termo em inglês, pesquisa, vai navegando por categoria que de repente você vai achar o ninho da cobra. Você vai achar um monte desse tipo de produto. E aí tem que começar a negociação. Negociar, ver preço, tudo. Se for relevante, vai para a China inspecionar a fábrica e já importa. Se não for o momento agora, por questões de investimento ou de tempo, importa uma amostra, inspeciona a fábrica, daí você vai saber de quem está comprando, faz a importação de um lote teste, né? Algumas poucas máquinas para testar, ou amostra mesmo, às vezes você já consegue testar. Dando certo, acelera, né?
E isso é legal. A gente aqui no China Gate, a gente oferece justamente esse serviço da importação de amostras, inspeção da fábrica e
Inspeção,
etc.
tudo. Tudo isso a gente está falando aqui, a pessoa pode escolher, né? Como se relacionar com a ChinaGate. A pessoa pode consumir nossos conteúdos gratuitos e tocar o pau, fazer a sua importação. Muitas vezes a gente recebe comentários, rodei a importação aqui, legal, suas dicas são fantásticas, tudo. E eu vibro junto, falei, legal, né? Nossa missão é essa, ajudar as pessoas a importar da
Entregando
China.
mesmo, entregando conteúdo
Entregando
de qualidade.
com força, né? A gente está parando aqui o tempo do escritório para cuidar, para gerar um conteúdo legal aí para quem está afim. E aí a gente tem cursos onde a gente ensina e tira todas as dúvidas e temos também consultorias onde a gente faz tudo isso, né? Então, se a pessoa tem mais o perfil de empresário, rapidez, já está pronto para o investimento, geralmente ele gosta de contratar uma consultoria. Então aí entra em contato lá no site e abre o atendimento, fala com nossos consultores. Se a gente entender que pode ajudar, a gente manda bala. Tem gente que já tem o perfil de que quer aprender, ou tem mais aquele perfil profissional, né? Quer trabalhar numa empresa, ou já trabalha numa empresa e quer melhorar, ou tá bem no começo, às vezes é empresário e está no comecinho da jornada. Aí esse perfil vai mais ou menos assim para a linha de cursos e educação. Né? A ChinaGate são duas empresas. E a pessoa que está um pouco antes desse momento, ela quer aprender, mas só um conhecimento mais superficial e tem tempo para consumir e testar. Mais de 200 artigos no blog, mais de 600 vídeos no YouTube, então tem conteúdo para todo mundo.
Show! E até foi legal a gente falar disso, que rolou um comentário nas nossas redes na última semana de um cliente, na realidade aluno e agora cliente de consultoria. E ele disse que para ele a importação era um bicho de sete cabeças, e ele acabou consumindo nossos conteúdos, entendeu que não, comprou um curso nosso, aprendeu o processo, mas como não tinha tempo, ele contratou a nossa consultoria. E aí
Acontece.
tava com o produto sendo embarcado na última semana.
Acontece isso acontece muito no sentido de mesma coisa você muitas vezes querer fazer um curso de contabilidade para fazer a contabilidade da sua empresa. Então, não é necessário e se você parar para analisar não faz muito sentido, tá? Você pode contratar um contador direto e não querer saber nada de contabilidade. O que é até questionável ali, se você for da área administrativa, não pode fazer isso, mas muitos empresários não sabem nada do que está rolando. Mas é muito comum o empresário ir em algumas palestras, fazer algumas palestras, fazer alguns cursos sobre tributo, sobre escrituração fiscal, tudo para entender como é que funciona, mas não é ele efetivamente que vai botar a mão na massa, porque ele tem o contador para fazer
É, o
isso.
cara quer se inserir ali no meio e saber o que está acontecendo, né?
O perfil do nosso aluno geralmente é esse. O
Show.
empresário chega, entende tudo, sabe onde é que está, sabe. Não, a gente brinca muito, fala, ó, ninguém passa o cara para trás, ele não gasta mais do que ele deveria gastar, só que daí ele não precisa executar aquilo. Por quê? Porque ele pode ter um funcionário que faça isso.
Legal.
Ou a gente mesmo fazer isso.
Sim. Já que a gente está nesse contexto, Rodrigo, fala um pouco da nossa consultoria, da consultoria China Gate. Diz aí um pouco como funciona o processo e tudo mais, o que a gente oferece para os nossos clientes aqui.
Basicamente, a gente tem duas entradas, né? Então, o cliente, o interessado em importar, que ele já tem um fornecedor e um ramo definido, então esse camarada ele já está mais avançado. Então, fala assim: olha, eu quero importar decoração, ou material de papelaria, ou material de escritório, ou material escolar, ele já sabe o que ele quer. Seja porque ele está entrando no ramo ou porque ele já é do ramo. E eu já tenho fornecedores. Eu já fui para a China ou eu fui para uma feira no Brasil, eu já tenho fornecedor para importar. Já fiz o contato. Então esse camarada, ele já está a um passinho da importação. A gente tem a consultoria para fazer o custo e o acompanhamento, tirar o radar dele, caso ele não tenha. O radar é a habilitação no sistema da Receita para você se tornar o seu CNPJ, na verdade, importador. E aí a gente já faz, ó, aprovou o custo, já parte para importação. E a gente tem todo o acompanhamento pré-embarque das rotinas lá na China e o pós-embarque aqui no Brasil para chegar, desembaraçar e entregar na empresa do cliente, do importador. Agora, às vezes a pessoa chega sem o fornecedor definido, ele tem um ramo. Pode ser o mesmo ramo, ó, papelaria. Eu citei vários, né? Ó, material de escritório e material de papelaria. Quero importar isso. Já tem fornecedor? Não. Então aí a gente tem que voltar duas casas. A gente tem que fazer a pesquisa de fornecedores para depois fazer o cálculo do custo e ele aprovar, fazer a importação. Aqui no Chanaguei a gente chama de fase 1 e fase 2. Fase 1 é o projeto de importação, desde a busca do fornecedor e cálculo do custo. Gestão de amostra, trazer as amostras se o cliente quiser, fazer a inspeção lá para saber se o fornecedor é confiável. Então isso é a fase 1. Aí ele vai decidir, quero importar, compensa. Aí entra para a fase 2, que é o que eu expliquei. Tem radar? Não, então vamos tirar. Aprovou o custo? Sim, então vamos fazer pagamento, inspeção da produção, embarque, desembaraço aduaneiro e entrega aqui no fornecedor, desculpa, aqui no depósito no Brasil.
Show, bacana, Rodrigo, valeu. Tem uma pergunta agora aqui que é relacionada a um ramo que é uma das meninas dos nossos olhos aqui, né? Como posso importar peças de moto?
Peça de moto. Esse é um
Isso.
ramo bem legal. E é bem legal, Diego, porque esse ramo ele varia. A economia tá boa, ele vai bem porque vende mais moto e tendo mais moto vão quebrando e mais vai vendendo. A economia tá ruim, mais gente conserta as motos, anda menos de carro, então a gente fala que esse ramo é um ramo que ele vai bem em qualquer situação. É claro que tem a variação, né, para cima, para baixo, tudo mais. Bem, o que mais se importa nesse ramo que os clientes nos pedem? Kit relação, kit transmissão, que é a corrente, a coroa e
Pinhão.
o pinhão ali na frente, né? Ou a relação, né? A gente já aprendeu.
A relação é tudo,
Relação é
né? São as
tudo.
três peças.
Enfim, eu não sei bem do produto,
Eu tive moto,
eu sei
eu sei
como
como
trazer o
é.
bicho. Eu tive uma bis, considera como moto?
É uma moto, é uma moto. Eu tive uma bis
Tô
também.
brincando, que a gente traz bastante kit relação de bis também.
Tem muita bis, né?
Tem muita bis. Então, hoje os fornecedores chineses eles estão totalmente assim, eles sabem exatamente o que tem no Brasil. Ah, não, é Honda CG 125, 150, 160. Não sei se a 160 está podendo importar, mas assim, hoje o mercado brasileiro é um mercado muito grande para isso e o chinês está fornecendo tranquilamente. Qualidade. Qualidade tem de A a Z. Tem produto bom, tem produto médio, tem produto ruim. Você quer o bom? Vai pagar preço de bom. A China tem uma característica muito, muito clara em relação a isso. Você recebe o que paga, entendeu? Então, o que muito brasileiro se ferra na China é assim: vai lá, escolhe o produto, depois fica negociando, negociando, espremendo, espremendo, espremendo. Depois reclama que recebeu. Espremendo no preço, quero dizer. Depois
Sim.
reclama que recebeu um produto.
Pechinchando, né?
Recebeu um produto pior do que esperava. Tem que tomar. Verdadeiramente, tem que tomar cuidado com isso, tá? Além de kit de relação, aí tem a parte de acessórios, né? Luva, retrovisores, enfim. É um mercado muito bacana. O que que mudou nesse mercado? Recentemente, de alguns anos para cá, em metro, tá? É assim, o governo, os governos todos, não só do Brasil, todo governo, ele quer que fabriquem os produtos no Brasil. Isso é bom para a economia.
Com certeza.
Só que de repente, fabricar no Brasil fica mais caro do que importar. O comerciante, ele vai pelo mais barato, certo? Ele analisa custo-qualidade e fala: pô, quanto que eu pagaria o produto made in Brasil? 100. Falou: então tá, o produto chinês está quanto? 90? O cara vai comprar no Brasil. 80? O cara vai pensar
Numa
tudo.
grande quantidade.
Mas ele geralmente vai comprar no Brasil. Por quê? Compra a prazo, compra em pequena quantidade e assim, não tem muito trabalho com importação. Agora, se nós estamos falando de um volume de 7 dígitos aí, 20% já dá uma grande diferença. É um apartamento, né? Uhum. Ok. Mas se tem 30% mais barato do produto chinês, aí fica muito difícil comprar o nacional só porque ele é made in Brasil. Estou colocando produtos em mesmas condições de qualidade, ok?
Sim.
Porque a qualidade é diferente, aí o preço é diferente mesmo. Bem, uma das formas do governo barrar essa importação é imposto. Então, e não estou fazendo aqui uma apologia de que produto chinês ou produto brasileiro. Eu queria trabalhar com exportação, entendeu? Para mim seria muito melhor, muito mais nobre aí pro Brasil.
Com certeza.
É.
O nosso país seria lindo,
claro,
isso, né?
Agora não tem nenhum país muito rico em exportação que não importe bastante, porque é uma relação dupla, né? Mas enfim, uma das formas do governo barrar um pouquinho essas importações é com imposto, né? Então existe o imposto de importação, o governo pode subir esse imposto, ele vai de 0 a 35%. Uma outra forma, e fechando o loop, é com barreiras não tarifárias. Certificações, por exemplo, em metro é uma delas. E eu não quero dizer que todo produto que tem em metro seja só uma barreira não tarifária. Ela, na verdade, é uma medida protetiva para que venha na qualidade esperada, porque não é justo o produtor nacional ter que atender a uma exigência e o produtor internacional não. Não faz sentido nenhum. Tem exigência para produzir no Brasil? Tem que ter exigência para importar.
Com certeza.
Tá? O excesso disso é que é ruim. Porém, por que é uma barreira de entrada? Justamente pelo aquilo que eu falei lá no exemplo do cabelo. Que você tem que pagar para certificar o produto antes e daí você já sai, na partida você já sai gastando com documento, com certificação, 5, 7, 10, 15 mil reais. Uhum. Tá? Então no caso de algumas peças de moto tem que ter em metro, tem que ter certificação. Aí o que acontece? Mas dá para tirar em metro? Dá, tudo dá, só que isso custa dinheiro e um pouco de tempo. Tá? Agora sabe o que é curioso? Quem é da área geralmente gosta que tem esse tipo de medida. Sabe por quê? Diminui a concorrência.
Com certeza, com certeza. Já não é todo mundo que vai ter a grana ali para já certificar e poder importar, né?
Um outro exemplo disso é panela. Entrou em metro para panela. E daí eu fiquei boladão assim, conversando com alguns clientes que importam panela. E falou, não, isso aí é bom, cara. Porque agora muita gente vai parar de importar, só vai ficar os profissionais e daí a concorrência é mais justa. Olha só, é contra-intuitivo, né?
Pois é.
Só que aumenta a barreira de entrada para quem está começando, tem que entrar com mais grana.
Uhum. Falando ainda de peças de moto, se o cara tiver grana e falar, Rodrigo, quero importar kit relação para diversas motos com a minha marca.
Opa, totalmente possível. Não só kit relação, como outros produtos também.
Que não sejam também só peças de moto.
A China ela tá bem tranquila, avançada em relação a isso. Você pode colocar a tua marca na embalagem, no pacotinho que vai dentro da embalagem. Você pode até mesmo, comprando uma quantidade legal, que eu não vou saber dizer aqui, Diego, qual é. Você pode colocar o teu produto até mesmo na peça, estampada. Daí vai ter um processo, vai ter que mudar o processo fabril lá, de estampa ou de usinagem, né? Não sei como é que é. Vai depender da peça. Mas você pode fazer isso também, né? Só que geralmente aumenta a quantidade mínima, né? Então, eu estava, por exemplo, na última feira que eu visitei, a gente estava vendo smartwatch. O cliente estava querendo comprar de mil em mil peças, mas queria a marca dele e queria a embalagem dele. Aí o fornecedor falou, não, para fazer a tua marca e embalagem, eu tenho que ser 3 mil peças. Para compensar, ele colocar sem cobrar nada. Aí falou, não, o cliente ele quer fazer de mil em mil. Ele falou, tá bom, só que então vai subir o custo para você. Ele repassou para o cliente o custo da embalagem, né?
Entendi.
Então, tudo é possível. Agora vai depender do custeio e do pedido mínimo que você quer fazer. Mas
legal.
Colocar a marca no produto é bem tranquilo.
Legal. Aí, para uma dica de marketing agora, né? Quem tem grana e quer agregar valor no produto, importe com a sua marca.
Claro.
Importe com a sua
claro.
Marca, agregue valor, monte toda uma estrutura para trabalhar o seu produto ali e jogar ele para cima.
Lógico, porque é impossível concorrer com o chinês em produto. Então, se você, mesmo colocando a marca, corre o risco do seu produto ser muito parecido, por exemplo, no caso de peça, com os outros. Então, tem cliente que vai atrás do preço. Mas você colocando a tua marca, tua embalagem, você agrega isso com o seu atendimento. Não é só importar, não é só produto. Porque produto por produto, o chinês é imbatível, sempre vai ser mais barato, entendeu? Agora você conseguindo agregar valor como marca e outros fatores ali, aí de fato você consegue ganhar mais dinheiro.
Legal, um hack agora que você deu no seu último evento, China Gate Live. A importação é só uma engrenagem da sua empresa.
Exato, né? Exato. A pessoa acha que vai para a China ou vai importar, chega o produto lá, tá no depósito, produto top, lindo, e daí? Ué, daí tem que vender, tem que entregar, tem que fazer um pós-venda, se der defeito tem que resolver. Ah, vai vender onde? Não, com representante? Daí, cadê? Vamos contratar os representantes, vamos coordenar os representantes. Eu estou aqui, por exemplo, na ChinaGate. A gente tem duas empresas, uma de educação e uma de consultoria. Hoje de manhã eu estava fazendo uma reunião com o time de vendas. Porque se não vender, não atender bem o cliente, não vem cliente e não roda essa engrenagem. Queira ou não, são 16 pessoas aqui, mais pessoal na China. Então, assim, tem que... A importadora, ela é uma empresa comercial como qualquer outra. Porém, a parte de compra, tu não compra somente no Brasil. Tu compra na China, então daí tem uns processos a mais. É isso que tem que cuidar.
Legal, legal. Eu vou fazer uma pergunta para você, na verdade. Isso aí a gente já conversou. É aquela conhecida nossa que importou utilidades domésticas, no caso ela importou Tupperware, né?
Sim.
Uma qualidade
não
top.
Não foi Tupperware, que Tupperware era uma marca registrada.
É verdade.
Utensílios, recipientes.
Recipientes.
Tem um nome.
Não sei dizer agora, mas vamos lá nesse contexto.
Potinho.
Potinhos. Fala um pouco dessa história pra gente.
Cara, como isso aí foi legal pra caramba. Por quê? Porque a importadora foi lá, foi na China, escolheu um produto top. Top. Para quem não sabe, né, Tupperware é essa marca famosa que tem os produtos, e os produtos dela são considerados os melhores do mercado e os preços mais altos do mercado
muito
também.
Muito valor, agregam muito valor.
Estratégia muito boa. E ela comprou um produto muito compatível. Tinha lá teste de ciclagem de robô, a tampa entortava mil vezes, soltava, a tampa estava retinha, colocava no freezer, congelava, descongelava não sei quantas vezes lá. E o produto ficava em dia, era um produto top, um anel selador bem legal. E ela importou aquilo e não vendeu. Não teve a estratégia boa de venda. Mas por que, se o produto era tão bom, tipo Tupperware? Falou assim, olha, porque não teve uma estratégia consistente de venda e os clientes, eles estavam... Os clientes que ela estava tentando vender, no caso ela era importadora, foi vendendo atacado, eles não estavam abertos para um produto, uma qualidade top igual a dela. Eles queriam, independente do nível socioeconômico do cliente, queria o baratenho. Falou, mas como? Se o meu produto é melhor? Não, eu entendi que é melhor. Mas não tracionou. Colocou em algumas lojas, alguns supermercados, aqueles supermercados em regiões mais abastadas, supermercado que vendia os produtos mais top, até vendeu. Mas não foi
não
um
deu
sucesso,
escala.
Não deu escala. Não deu escala, mesmo o produto sendo top.
É que esse mercado é meio 880, né? A Tupperware é o 80 ali, ela tá no topo e aí tem muita gente que tá... Eu comprei dessa Tupperware, na verdade. Dei pra minha mãe, né? Porque eu não uso, mas ela tem até hoje,
Na verdade é...
Dessa Tupperware não, deste potinho.
Você vê que... Ó, isso que é branding, né?
Isso que é branding.
O nome do setor virou... É o nome da marca, né?
A marca virou todo o produto
igual
agora.
Igual post-it, igual Durex.
Maizena.
Maizena, né? Então, isso, esse é o suprassumo do branding, né?
Isso,
então, quem coloca isso?
Isso é lindo. No marketing é tudo. Vamos lá para a última.
Tá bom.
Esse aqui é bem delicado, né? Eu já separei ela aqui para o final. É o seguinte. Rodrigo, você acredita ser possível importar pneus para automóveis?
Cara, é possível, mas eu não sei como fazer.
Por isso eu deixei para o final, porque esse aqui é um tema delicado.
Eu queria ter solução para pneu. Ontem eu estava analisando os números, nós recebemos nos últimos 60 dias, nós recebemos mais de 50 solicitações de importação de pneu. 50, dá quase uma por dia. Dá mais que uma por dia útil.
Uhum, sim.
Só que deu o seguinte, pneu, primeiro de tudo, Inmetro, segundo de tudo, IBAMA, terceiro de tudo, antidumping. Algumas medidas de pneu têm antidumping, ou seja, uma medida protetiva que, além de todos os impostos que você já paga numa importação normal, ainda tem uma sobretaxa para proteger a indústria nacional. Qual que é o dilema aqui, Diego? E essa pergunta eu não tenho uma resposta positiva. Hoje nós estamos negando atendimento de pneu. Tá? Mas eu estou com umas ideias aí que não sei se eu revelo ou não, vamos ver. Mas assim,
vamos guardar essa ideia para o próximo ChinaCast.
Tá bom, beleza. O que está rolando? Eu fico bem... não é chateado, né? Mas eu fico bem assim, curioso, porque tem muito pneu chinês no mercado. Então existe gente importando. Aí tem gente que está importando há muito tempo. Então, supostamente, está ganhando dinheiro. Porque se a pessoa importa uma ou duas vezes e não ganha dinheiro, ela para.
Com certeza.
Tem gente importando muito tempo e está ganhando dinheiro. Porém, todas as simulações de custo que a gente faz de importação de pneu para os nossos clientes, eles não aprovam dizendo que não dá preço. Então eu penso, conversando com eles, que quem importa, importa num volume tão grande que ele pode ter uma margem bem pequena, certo? Uhum. Em cada pneu, que quem está importando pouco não está disposto.
É aquela velha máxima, né? Perde na unidade, mas ganha na quantidade, né?
É, porque o camarada está lá, ele está comprando em grande quantidade, então ele já tem um desconto maior na fábrica. E aí, como ele tem volume, ele trabalha com uma margem menor. Então ele tem duas vantagens, dois pontos de vantagem. Custo menor na origem e trabalhar com uma margem menor por conta da escala. Tá? Uhum. E quem está importando pequeno já começa mais caro na origem, logo o custo dele é mais alto, certo? E ele não vai se submeter, por exemplo, a colocar 200, 300 mil reais no negócio para ganhar 20% bruto, 60 mil. Eu nem recomendo. Eu falo, ó, importa utilidade doméstica que você coloca 200, 300 mil e dobra.
Ou até acessórios para veículos, etc. Né? Já que o cara tá meio ligado ali, tá no ramo.
Pois é. Vou falar um pouquinho dessa estratégia que eu estou pensando, mas ainda é só um projeto, estou com várias coisas na frente, só para saber. A ideia é encontrar uma importadora brasileira que possa absorver esse volume dos interessados da China Gate, de forma que a gente joga um volume dentro dessa importadora e ela consiga fazer as importações e rodar essa importação num custo menor. Por quê? Porque se ela for revender pelo preço que ela já revende, uhum, não preciso eu estar aqui. Mas se a gente coloca um volume bacana lá, vai reduzir o custo dele e aí conseguir alguma escala. Só que isso, assim, depende aí de uma importadora que esteja interessada em fazer isso e depende também de nós organizarmos. Então, já conversei com duas pessoas, mas a conversa não avançou não avançou para os cálculos ainda. A ideia é boa, mas aí falta agora sentar. Então, nós estamos pensando nisso. Mas, cara, hoje, quem está entrando pedindo pneu, hoje, no dia da gravação dessa matéria, nós não estamos fazendo, certo? Mas já fizemos antes. E, tendo essa solução, faremos dentro em breve.
Show, fechado, Rodrigo. Então é isso. Encerramos por aqui hoje.
Fechou, deu bom, né? Deu bastante aqui.
Sim, vamos até a próxima. E você que está ouvindo aí, pode mandar a sua dúvida, o seu comentário em qualquer uma das nossas redes, que a gente vai estar aí respondendo e gravando outros ChinaCast como esse.
Se a galera gostou, se você está ouvindo aí no podcast, né, no iTunes, no SoundCloud, sei lá onde você está ouvindo, Spotify e tudo mais, dá um review aí para a gente, porque isso ajuda a ranquear melhor e aí espalha, as redes sociais entendem que é legal, que é relevante, e daí eles espalham melhor. Se você gostou, faz isso, compartilha com alguém que você acha que vai ser legal aí, manda para ele. E se você está vendo, você vai publicar isso?
Sim, se você está no YouTube ou no Facebook, aí no Instagram, deixa o seu like, deixa o seu comentário, segue a gente, compartilha e é assim que a gente vai crescer e gerar mais e mais conteúdo relevante para vocês.
Tá. Se você gostou desse tipo de formato aí, fala pra gente que daí a gente faz mais. Estamos com... Faz mais. A gente está com algumas ideias aí também, com temas específicos, entrevistas. Então é isso. Beleza, adorei fazer.
Fechou, fechado. Valeu, Rodrigo.
Valeu, abraço.
Um abraço, até a próxima, pessoal.
Tchau, tchau.
Você ouviu o ChinaCast com Rodrigo Giraldelli. Oferecimento chinagate.com.br.